Boa noite aos queridos amigos que fazem o curso Ilustrações em Matemática Simbólica e Campos Sinonímicos. Lembrem como nós chegamos à matemática simbólica, sempre muito importante lembrar isso. Pois sem essa base, ela se torna simplesmente algo aleatório e sem qualquer contexto. Inicialmente, a pessoa vem ao consultório, nós fazemos toda a historicidade, como vocês aprenderam, vários aqui são professores titulares de centro de formação, é como nós procedemos, a historicidade. À medida que temos a historicidade, temos também os exames das categorias, ou seja, o contexto no qual essa pessoa vive, a época, o idioma que ela fala, com quem ela se relaciona, esses são os exames das categorias. Com tudo isso, aos poucos, vamos tendo gradativamente acesso à estrutura de pensamentos dessa pessoa, os tópicos estruturais, como são, como conversam entre eles, né? São os movimentos que nós denominamos autogênicos, aquela mescla, como os prejuízos falam com as emoções, que falam com as buscas, que falam com o raciocínio, quando, de que maneira. Como resultante de todo esse trabalho minucioso, delicado, com a alma humana, respeitoso, não é? Na medida do possível. Às vezes, lembrem, a pessoa chega tão machucada que simplesmente a nossa aproximação, a nossa tentativa de acolhimento, já ela pode tomar como uma ofensa e se afastar. Pode acontecer. Às vezes acontece até no momento avançado da clínica. Depois disso, nós temos acesso aos procedimentos clínicos que a pessoa já utiliza, os elementos submodais. E com isso, nós vamos estruturando a clínica a partir do planejamento clínico. E chegamos então, após todas essas etapas, à matemática simbólica, que é o estudo das relações entre as EPs, as macroconcepções. Então, nós perdemos muito em singularidade, em subjetividade, mas em outros aspectos temos maiores relevâncias. Cuidem, por favor, para não abrir imagem, não abrir o som durante a gravação, está bem? Para vocês poderem depois receber tudo integralmente. E esse estudo que nós fazemos já, no semestre adiantado, trata exatamente dessas ilustrações e com uma entrada em algo que é a parte final da filosofia clínica, os campos sinonímicos. A matemática simbólica e os campos sinonímicos usualmente não são dadas nos centros de formação. Eles param, quase todos, com raras exceções, param lá nos submodos. E isso é uma parte que a gente tem desenvolvido, principalmente nas semanas de estudos, como teremos agora em julho, em Torres. Vamos agora diretamente a São Paulo. De lá, o professor Clailton apresentará a resenha tão aguardada da nossa última aula. Boa noite, professor. Por favor, inicie sua resenha.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior ocorreu dia 11 de fevereiro. O tema foi o infinito. É provável que cada um de nós já tenha vivenciado o infinito de diferentes formas. Embora esteja presente em nosso cotidiano, ele tem passado despercebido por um grande número de pessoas. A partir de um texto da obra Contos e Lendas da Europa Medieval, fizemos a primeira aproximação do tema. Em um sonho, o personagem está em fuga vertiginosa até o momento em que ele é atingido, e como se tivesse desfalecido, quando volta a si, o mundo árido em que ele vivia estava diferente. Ele tem dúvida quanto à realidade do vale verdejante à sua frente, do rio de água avermelhada, que em seguida ele descobriu que era vinho. Essa experiência marca a vida do personagem. Seu mundo tão pequeno se expande, e a partir desse elemento, E isso para ele pode ser o contato com a imensidão do infinito. Outra ilustração foi a escada de Penrose e os trabalhos de Escher com a arte do impossível. Os pontos trabalhados a partir dessa ilustração foram os seguintes: partimos de um mundo organizado para tentar compreender algo que não tem muito a ver com isso. O infinito não se encaixa nas premissas de organização que nós criamos. A percepção do tempo pode diminuir o ritmo na interseção com alguns elementos, pode acelerar em relação a outros, e na passagem de uma velocidade para outra, pode ocorrer uma mescla. Podem surgir diferentes percepções e, entre elas, a experiência da eternidade, o infinito no tempo. A rotina de vivências que se repetem dia após dia, de forma circular na vida de uma pessoa, pode gerar a impressão de infinito. Para alguns, isso será confortável, mas para outros, pode ser monótono e desagradável. A vivência do infinito pode surgir a partir de experiências que permitem um olhar específico. Pessoas no mesmo contexto, mas em perspectivas diferentes, não vivenciarão as mesmas coisas. Por exemplo, em um pré-operatório, diante do contexto de risco, as preocupações, elementos da base categorial, religiosidade, entre outros, a confluência de todos esses fatores pode levar uma pessoa à experiência da eternidade, o que ela relatará posteriormente. Nem sempre essas experiências serão momentâneas. Para alguns, elas podem permanecer vívidas e seguir presente no seu cotidiano, no dia a dia. Orações e meditações podem promover nosso contato com o infinito? Sim, com o infinito e com a transcendência. Alguns experimentam a eternidade a partir daquilo que se propaga deles. A obra de um artista, a imagem de alguém dentro de um espelho, é parte de sua vida, mas tem uma existência para além da pessoa, inclusive no que se refere a algumas necessidades e limitações. O infinito pode existir na realização de algo, nos mistérios e nas maravilhas do mundo. Pode se manifestar de diferentes formas, seja nas dimensões do universo, nas areias de uma praia, ou num sentimento de amor. Ele está no nosso cotidiano. Ok, professor? Obrigado.
Eu agradeço, Elton, que exposição, poxa vida, não é um resumo e tanto. Gostaria de agradecer a todos vocês e agradecer também, nós temos aqui online hoje a professora Clísia, filósofa clínica de Fortaleza, foi nossa querida presidente por duas vezes, né, da Associação Nacional de Filosofia Clínica, um trabalho amoroso, conciliador, como a Clísia, quem a conhece sabe a bondade que ela tem, a generosidade, e agora a professora Giovanni, também nossa presidente, uma pessoa que faz também encontrar essas qualidades da professora Clísia, carinho, respeito, né? Estamos apresentados por pessoas que têm uma longa história na filosofia clínica, e a ajudar é parte do trabalho nosso aqui, né? Contem sempre no que eu puder auxiliar. Muito bem, alunos que fazem um estudo ao vivo recebem sempre presente ao vivo. Esse músico que eu vou mostrar para vocês lá em 1905, quando eu dava aulas em Salvador, na Bahia. E coisa boa, como era bom. O avião descia, eu ia comer o acarajé da Cira, ali pertinho do aeroporto. Às vezes tinha tempo de molhar os pés na água, ler a aula do dia, e o querido colega Joselito, já falecido, me dava carona. Nós tínhamos aula, às vezes tinha palestras nas universidades. Uma época muito bonita, muito boa. Como é boa agora também. E naquela ocasião havia um músico que, muito querido, músico baiano, de Salvador, Ederaldo Gentil, um dos nossos mais queridos sambistas, saudosos sambistas. Faleceu cerca de 10 anos, pouco mais. E vamos conhecer um pouquinho, uma das músicas dele se tornou famosíssima no país inteiro e tem dezenas e dezenas e dezenas de versões. Ele, o Ederaldo, aliás, tem uma história muito peculiar, né? Ele foi jogador de futebol e andou por muitos lugares, até que ele, como sambista, os amigos começaram a chamar. Olha, por que você não grava? Por que não tenta? Né? Você tem inspirações tão bonitas e composições. Vamos conhecer um pouquinho do Ederaldo Gentil. Vou partilhar a tela.
Em Brotas. E eu mudei-me para lá porque eu pagava aluguel no Tororó e precisava. A barra estava pesada, quer dizer, pagando aluguel de um lado e morando em outro, quer dizer, estava ruim. Então eu já me mudei lá como a casa estava. E realmente, quando eu me mudei para esse barraco, ele estava assim mesmo como eu fiz a música. Eu moro em um barraco lá no Morro de Campinas. E quando chove muda de lugar. É todo feito de madeira e zinco. E a claridade só em noites de luar. Tem um tunel que eu faço tanque e trinco. Água tem quando São Pedro resolve mandar. Mas mesmo assim sou bem feliz e vou cantando. Pois no morro eu encontrei um céu aberto pra morar. Pois para mim o meu barraco é uma beleza. Se chega a tristeza, eu canto o samba e ela se vai. O meu barraco desconhece o que é riqueza. Falta cama, falta mesa, mas de sobra existe paz. Penso que essa tristeza foi. Eu venci 3 anos concurso de carnaval na Bahia. E essa esquece a tristeza, eu fiz com o Nelson Rufino, foi o terceiro samba. Foi vencedor do carnaval de 60, não, de 71. Deixa esta tristeza e vem brincar ao lado meu. Magno Salerno, que me ajudou, o Fernando Faro, que foi bem legal comigo, foi quem me levou à gravadora, foi quem fez tudo por mim. E logo, logo, meu compacto estava na praça. E com essa música eu venci o segundo concurso de samba realizado na Bahia, pela Bahia Tursa. Foi realizado no Pelourinho e eu venci.
Essa é a música mais famosa dele. O Ouro e a Madeira.
Não queria ser o mar, me bastava a fonte. Muito menos ser a rosa, simplesmente espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho. Muito menos ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada. Muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém o momento. Muito menos ser concerto, apenas a canção. Não queria ser o mar, me bastava a fonte. Muito menos ser a rosa, simplesmente espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho. Muito menos ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada. Muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém o momento. Muito menos ser concerto, apenas a canção. O ouro afunda no mar, no mar. Madeira fica por cima,
por cima.
Ostra nasce do lodo,
do lodo.
Gerando pérola fina.
O ouro afunda no mar, no mar.
Madeira fica por cima,
por cima.
Ostra nasce do lodo,
do lodo.
Não queria ser o mar, me bastava fugir. Muito menos ser a rosa, simplesmente o espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho. Muito menos ser a chuva, apenas um orvalho. Não queria ser um dia só a alvorada. Muito menos ser um corpo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém um momento. Muito menos ser conceito, apenas a canção.
Aí está, Ederaldo Gentil, nosso agradecimento, nosso carinho, um dos nossos grandes compositores. Vindo mais uma vez da nossa generosa Bahia, né, que já nos deu tanto, tanto. Quando nós consideramos a estrutura do pensamento de uma pessoa, lembrem que essa estrutura é um modelo muito pobre para dar conta da riqueza, não apenas do cotidiano, da própria existência dessa pessoa. Quando consideramos isso, por vezes nos deparamos com intrincados problemas de conhecimento e, inclusive, de compreensão. Um deles diz respeito às áreas de confluências. Ou seja, há determinadas partes da estruturação que elas não são propriamente emoções, também não são prejuízos, também não são buscas e nem raciocínios, não se parecem com epistemologia ou valores ou qualquer outra coisa, mas elas habitam áreas da estruturação da pessoa que trazem um pouco de cada elemento. Há muitas dessas áreas. Dependendo da localização existencial dessas áreas, por exemplo, se elas estão mais próximas de uma questão que você está trabalhando ligado aos prejuízos, às preconcepções. Então, você está diante de questões muito graves que essa pessoa traz, ligadas, por exemplo, às crenças que ela acredita. E mexer nisso às vezes, lidar com isso às vezes, pode acarretar um sofrimento demasiado para a própria pessoa, até além das forças dela. Outras vezes nós não temos acesso, dependendo de como ela construiu esses elementos. Uma das formas de trabalharmos isso, não é a única, mas uma das formas derivativas é na medida do possível, e quando isso de fato for possível, deslocarmos a questão que a pessoa está trabalhando para próximo de uma dessas áreas híbridas, quando elas estão numa cercania, numa proximidade na qual isto é possível. Nem sempre é possível, mas quando é possível. Vamos algumas aproximações em torno disso. Estamos num consultório, estamos trabalhando com uma pessoa que se machucou muito afetivamente na vida, por questões várias, né? Se magoou, se machucou, e estamos trabalhando com esta pessoa, acompanhando, fazendo o melhor que podemos. Por vezes a machucadura é tão grande, por vezes o que houve é tão forte, que a própria pessoa não consegue chegar próximo disso. Uma das alternativas, lembrem, há outras. Temos vice-conceito como um dispositivo maravilhoso para questões assim e vários outros. Dentre esses vários, um deles é tentarmos, se isso for possível, deslocar esta mesma problemática para uma área subjacente, na qual ainda há alcance, ainda há respondência em torno desses fatores. Uma área na qual, por exemplo, além das emoções, as áreas oníricas, por exemplo, ligadas às abstrações, podem chegar. E ao chegar, e ao fazer um amálgama com essas questões emocionais tão duras e difíceis para ela, já temos uma outra perspectiva, um outro parecer. Podemos, às vezes, ter a presença não apenas das abstrações, mas também de elementos sensoriais importantes que fazem, às vezes, trabalhar isso de uma outra forma. Lembrem que isso tudo não é simplesmente um deslocamento. É um deslocamento mediante estudo profundo que nos mostra essa possibilidade. Ao fazermos, então, essa passagem, a pessoa provavelmente conseguirá lidar com estes elementos em algumas ocasiões. De uma outra forma, não será a mesma forma como ela tinha antes. Vamos aprofundar isso e ilustrar, para que fique bastante evidente do que estamos tratando. Na literatura, nós encontramos muitos casos assim. Entre as jovens escritoras que temos hoje no Brasil, e são tantos esses jovens escritores que chegam. Não é? Que contribuição que estão nos dando? Este final de semana tive a oportunidade de ir a uma livraria e lá folhei muitos livros desses jovens, novos escritores. Que contribuição maravilhosa estão trazendo. Um deles é essa obra que trabalharemos hoje, da Leda Cartum, uma jovem paulista de 36 anos. Esta obra, Formas Feitas no Escuro, um livro belíssimo. Neste livro, que é dividido em três grandes blocos, o primeiro, ela usa alguém está falando sobre um homem. Mas a maneira como este alguém está falando sobre um homem é bastante enigmática. E habita exatamente áreas de confluências. Vocês vão ver aqui um pouco de emoções, um pouco de busca, um pouco de raciocínio, num hibridismo que dificilmente conseguimos posicionar. É disso que ela está colocando. Não, é uma área de confluência. Ela deslocou para lá. No segundo grande bloco, ela refaz tudo isso e nos dá uma contrapartida desses elementos, para no terceiro fazer um fechamento. Vejam então, neste primeiro grande bloco. Um homem mudava de cor conforme a época do ano, a virada da estação e seu estado de ânimo. Azul, vermelho, amarelo e às vezes púrpura, violeta ou cor rosa claro, cor de chumbo. Mas ele não percebia, e aqueles que estavam ao seu lado também não se davam conta. Ou se ninguém percebia, como sabiam que ele mudava de cor? parte da história dela. Uma pessoa muda de cor, ela fica azul, ela fica vermelha, fica amarela. É assim que acontece? Não. Só que ela não está falando propriamente de um elemento sensorial. Não está falando propriamente de algo ligado ao tópico 1, como o mundo parece. Não está também nas abstrações, no raciocínio. Ela fez uma composição de vários elementos e está habitando uma área subjacente, que às vezes é exatamente o que fazemos na clínica. Vamos para essas áreas nas quais a pessoa consegue ainda, sem descaracterizar a questão a ser tratada, tratá-la de uma maneira que, ainda que não seja pontual, não seja direta, mas que tem grande influência sobre os problemas que estão ocorrendo. No entanto, não se davam conta. Quando ele ficava verde, achava que ainda era azul marinho. Ah, então assim que elas sabiam. Quer dizer, notavam que ele trocava de cor, ainda que não soubessem exatamente a cor. No entanto, de vez em quando, em momentos distraídos, o homem notava uma luz que brilhava diferente, uma cor que destoava um pouco das outras cores, que entrava pela janela quando era de manhã bem cedo. Ele franzia os olhos. Só que em poucos segundos, como tinta na água, aquele outro tom de cor já tinha se diluído e desmanchado na paisagem. O homem checava então as horas no seu relógio, olhava os próprios dedos e voltava a adormecer sobre os lençóis muito brancos. Eis um exemplo maravilhoso do que estávamos tratando. Bem, mas como se faz o espaço clínico dentro disso? Espaço clínico. Lembrem, após o filósofo clínico ter feito toda a historicidade da pessoa, com os vários métodos que utilizamos, ter considerado essa estruturação interna, suas organizações, etc., ele provavelmente tem no planejamento clínico vários elementos para aproximar o problema. Por exemplo, esta pessoa traz uma história de guerra civil, que ela viveu em outro lugar do mundo, com muitas, muitas perdas e muitos elementos de destruição, que ela não consegue, de maneira direta e propositiva, tratar. Mas, deslocados para exatamente para um ponto como este que a autora nos coloca, a pessoa consegue articular. Por exemplo, a pessoa pode começar a falar: sim, e há outras cores para além dessas. Onde estão? E ela cita essas outras cores. E também cita como é possível lidar em certas coisas. Talvez uma pessoa com uma cor que ela nomeia como transparente, numa contribuição ao texto, não possa ser vista. E, no entanto, ela tem cor. A cor é a transparência, que deixará passar o que subjaz do outro lado. A elaboração do problema, nós saberemos que está ocorrendo a partir dos aspectos de anterioridade na historicidade dela, ou seja, tudo que a trouxe até ali, as dores, sofrimentos, etc., e os elementos subsequentes a isso. O trabalho. Foi movida alguma coisa nessa área? Não foi? Se foi, o que houve? O que aconteceu? Assim como na obra que estamos acompanhando, lindo livro da Leda Cartum, na clínica também, nós não ficamos apenas numa única ilustração. Nós temos várias a partir da historiografia da pessoa. A Leda prossegue. Um homem tentava se lembrar de uma palavra que tinha esquecido. Vasculhava os cantos, os recônditos, os quartos escuros de sua memória. Visitava imagens, refazia instantes, descrevia o quintal da casa onde tinha morado quando era criança. E, na verdade, a palavra que ele procurava estava na ponta da língua. Era quase fácil. Mas o homem não alcançava. Mergulhava até o fundo das coisas secretas, pouco exploradas. Achava lembranças difusas, pássaros mortos, vozes distantes, chegando em casa no meio da madrugada. Às vezes, até sentia a consistência da palavra, que depois escorregava, nadava para longe. O homem, então, muito quieto, sentia que estava cansado, como se tivesse caminhado dias. Respirava fundo e assistia ao peixe que escapava para dentro dos recifes coloridos. Outro exemplo. Vejam, a partir do sujeito dessa proposição, é sempre um homem que ela está nos trazendo. Um homem é isso, um homem é aquilo. E um giro em forma de espiral, que ora se afasta do problema, ora se aproxima, ora está dentro da questão. Aos poucos vamos compreendendo um pouco mais quem é esse personagem, que muitas vezes é plural e outras ocasiões se transforma em um indivíduo. Exatamente quando, como muitas vezes quando nos aproximamos da questão. Se deslocamos o problema que a pessoa não consegue lidar diretamente para uma área próxima, vizinha, na qual existem confluências de outros elementos, buscas maravilhosas, a mesma questão às vezes se desconstrói e aí nada temos a fazer. Outras vezes ela se torna muito diferente e trabalhar sobre ela não terá impacto sobre os assuntos últimos que a pessoa nos traz. Às vezes isso é tão complexo que precisamos ter cuidado, retornar à historicidade, abrir de novo enraizamentos e outras coisas. Um homem tinha um barco e queria navegar para um país remoto no mapa, em outro continente, do outro lado do oceano. Sua âncora tinha sido lançada ao mar fazia muito tempo, tinha atingido os fundos rochosos e se agarrado no lodo e na areia. Cracas, conchas, tinham-se incrustado na haste de metal. O homem puxava, puxava a corda da âncora para movê-la, enfim, do seu posto, de anos. O barco balançava para lá, o barco balançava para cá, as amarras esticavam, a boia oscilava na água. Às vezes, ele tinha a sensação quase nítida de já estar navegando. A alma humana é muito ampla, muito bonita, às vezes muito triste, muito dolorosa, muito machucada. Por vezes, temos acesso a chegar dentro deste barco e olhar com a pessoa e perguntar a ela: estamos navegando? E ela diz: sim, estamos. Isso não é só uma simulação de navegação, isso é a própria navegação. E então, com os recursos historiográficos que aproximamos disso, podemos endereçar caminhos, convidar caminhos, recuar de caminhos e vários elementos que tenham a ver com os assuntos últimos que a pessoa está trabalhando. Há muitos dilemas aqui, muitos problemas aqui. Eu gostaria de mostrar a vocês uma obra. Esta obra chamada A Peace of Mind, Peace of Mind, de George Park. É uma obra muito recente e belíssima essa obra. Essa obra mostra essa avó que fazia marchetaria, né? Madre Pérola, e uma arte muito apreciada, muito difundida na Coreia. Ela. A Madre Pérola, vocês sabem, vem dos mexilhões, vem das ostras, né? Brilhante e utilizada no artesanato, naqueles elementos perolizados, belíssimos, que são feitos lustrosos, imóveis. E aqui a obra nos mostra não propriamente esta arte diretamente, mas elementos de confluência. Observem esses elementos de confluência, por favor. Essa avó tinha um problema que ela não tinha como resolver. Quando ela então, saindo, praticamente fugindo dessa questão que a afligia tanto, ela se depara, a alma se abre, e numa área adjacente a tudo isso, ela encontra confluências que a levam a um novo caminho existencial, que aí seguiria a vida dela. Vamos ver o que.
Amor é 한 개만 봐왔어. 난 5년도 안 돼서 그만둘 뻔했는데.
할머니가요?
내 스승님 안에서 배우던 시절이었지. 버틸 수가 없다고 생각했어. 아무리 노력해도 스승님의 발끝에도 미치지 못할 것 같았고. 매일 다른 이들의 작업을 보며 나의 어중간함에 신물이 났지. 결국 그날 밤 모든 짐을 싸서 공방을 떠났다. 집에 돌아가는 길에 아주 펑펑 울었지. 눈물 때문에 앞이 잘 보이지도 않는 와중에 글쎄 모래 위에 얌전히 누워있던 조개들이 아주 익숙한 모습에 자기가 되어 밤하늘을 너울너울 날아다니는 게 아니겠니?
진짜 그랬다고요?
설마, 다 꿈이었지. 깨어나 보니 눈이 퉁퉁 부어있었어. 그리고 싸운 짐을 그대로 들고 공방으로 돌아갔다. 정말이지, 이제는 끝이다 하고 뛰쳐나왔는데 참 이상하지? 나를 괴롭혔던 것들이 더 이상 아무런 의미를 갖지 않았어. 하필 뛰쳐나온 날밤꾼 꿈이 그날 이후 내안 어딘가에 콕 박혀버린
거야. O que acontece com ela? Ela nos conta. Ela, na impossibilidade de continuar o trabalho que ela estava fazendo, ela se afasta e tem um sonho. Com esse sonho, ela resolve ir além. Retomar, refazer coisas, associar, encontrar caminhos e ir além. Vejam, uma pessoa tem um determinado problema, se afasta, pega a mala, vai embora, não vê saída, não vê alternativa. Muito bem. Ao fazer isso, a pessoa tem um sonho. Alguns rompem, mantêm o elemento quase puro do que está acontecendo. Um lugar tópico, como o nome diz, do grego, lugar. Lugar onde estão essas coisas concentradas. O sonho tenta chegar, a pessoa afasta e não deixa conversar. Isso não é certo, errado, bom ou mal, isso é uma característica. Outros, no entanto, compreendendo, estudando suas historicidades, estudando o seu modo de ser no mundo, mudam, fazem associar isso. Como fazem associar isso? Conversam. O que estão buscando com o sonho. A pessoa, por exemplo, pode dizer que teve um sonho no qual aquela, as madrepérolas trabalhadas, depois laqueadas, né, se coloca laca, fica brilhosa, fica sedosa, fica muito bonito, uma grande arte. A pessoa pode ter dito que teve um sonho com isso e que o sonho faz todo sentido para ela. Conversa com várias questões da vida dela. Elementos sensoriais, ela trabalhava com a tia, que era artesã, ela coloca outros elementos, ou seja, ela está numa área de confluência. Se você perguntar se ela tem certeza disso ou qualquer outra coisa, lembre-se, numa área de confluência, tudo está, parece que flutuando, tudo está no hibridismo. Nada é tão certo, nada é tão exato. Longe de uma sociedade cartesiana, de um mundo cartesiano, cheio de réguas e balanças, ali as coisas estão meio que diluídas. Um terreno muito próprio para modelar certas coisas, que depois levadas a uma parte estrutural na qual o que se passa é bastante concreto, por exemplo, para o raciocínio ou para os elementos da espacialidade, inversão, recíproca de inversão, já muitas vezes se desfazem no caminho. Outras vezes se mantêm, se aprofundam, ainda que tornem, que tomem outras feições. Não é? No caso dela, nessa história, não foi isso que aconteceu. Ela deu vazão à conversação da vida que ela tinha, das habilidades com o sonho. E daí derivou a atividade que ela conta como avó. Para nós. Não é uma exceção, não é um caso raro, muitos fazem isso. Numa obra que vimos numa das nossas oficinas, do Manuel de Barros, Gramática Expositiva do Chão, ele nos dá uma verdadeira aula de como fazer isso. Ele pega elementos dos exames das categorias, ou seja, do contexto. Mistura isso com as abstrações, com aquelas ideias dos devaneios, das quimeras, das fantasias, junta tudo com elementos morais, éticos, ultrapassa tudo isso com dimensões epistemológicas e nos traz, então, alguns dos mais lindos poemas da nossa literatura. Prenderam um homem na entrada da prática do limo. Lista dos objetos apreendidos no armário, gavetas, buracos de paredes, pela ordem. 3 bobinas enferrujadas, um rolo de barbante, 8 armações de guarda-chuva, um boi de pau, uma lavadeira renga de zinco, escultura inacabada, um rosto de boneca metade carbonizado, onde se achava pregado um caracol com a sua semente viva, 3 correntes de latão, uma caixa de papelão, etc., etc., etc. Nós não sabemos exatamente do que o Manuel Barros está falando, mas sabemos que alguém foi preso e que junto com ele pegaram uma série de coisas que ele nos mostra por hibridismo. A prisão de alguém trágica ou triste deixa de ter essa conotação porque ele deslocou e associou com coisas que usualmente não se associam com isso. Uma forma muito bonita. Em filosofia clínica, estudamos muito elementos como tradução, passar de um ambiente de semiose para outros, ou seja, a pessoa não consegue verbalizar o que ocorre, mas com a música ela consegue. Há perdas, às vezes, consideráveis de conteúdo e outras vezes ganhos imensuráveis, mas muito grandes, com certos elementos. Simplesmente passando de um dado de semiose para outro, ou seja, de escrever para pintar, de pintar para cantar, mudando apenas a feição da semiose, o que a pessoa usa. Considerem, então, associar a isso mais esses elementos que estamos vendo, as possibilidades que surgem, com os devidos cuidados, que são muitos. E também com ele pegaram os seguintes pertences de uso pessoal. O pneu, o pente. O chapéu, a muleta. O relógio de pulso. A caneta e o suspensório. O capote, a bicicleta. Isso ele coloca tudo junto, sem acento, sem vírgula, sem pontuação nenhuma. O garfo, a corda de enforque. O livro, maldito, a máquina. O amuleto, o bilboquê. O abridor da lata, o escapulário, o anel, o travesseiro, o sapo seco, a bengala. E ele prossegue. Nós sabemos que não, isso não pegariam com uma pessoa que tem elementos ainda mais de uso pessoal, que se interessa na prisão dele. Do que o Manuel de Barros está nos falando? O que ele, para onde ele está levando o seu leitor com esses elementos todos? O livro é uma grande crônica policial nesse aspecto. Descrição da tela pelo Dr. Francisco Rodrigues de Miranda, amigo do preso. Então, agora ele vai nos colocar um parecer sobre isso que pegaram, sobre o que acharam. O artista, diz o Dr. Francisco, recolhe nesse quadro seus companheiros pobres do chão, que são a lata, a corda, a borra, vestígios de árvores, etc. Ele realiza, o artista, uma colagem de estopa, arame, tampinha de cerveja, pedaços de jornal, pedras e acrescenta inscrições produzidas em muro, números truncados, caretas, aranhas, etc. Tudo muito manchado de pobreza e miséria que não se engana, é da cor encardida entre amarelo e gosma. E o Dr. Francisco também nos leva para uma área etérea, na qual coisas se misturam, perpassam umas dentro das outras, perdemos completamente o registro lógico aqui. Estamos entendendo que esse Dr. Francisco, talvez um advogado, esteja tentando ajudar o amigo e trazendo tudo isso, mas nessas coisas que estamos entendendo, que alguém foi preso e que alguém o está defendendo, todo o resto parece tão nebuloso. E é assim que certas questões podem ser tratadas. É assim que, por vezes, alguém pega o pincel ou tinta e expressa por áreas de confluências elementos fundamentais. Foi assim com Picasso, no momento complicado da vida dele, criando uma nova forma de arte. Salvador Dalí, tantos trabalharam dessa forma, tantos andaram por esses caminhos, fizeram esses elementos, não é? Ah, de várias formas. Seria o homem do parque? O homem tinha 40 anos de líquenes no parque. Era forte de ave, gafanhotos usavam sua boca. Quase sempre nos intervalos para o almoço era acometido de lodo. À noite seria carregado por formigas até as bordas de um lago. Madrugada contraía orvalho nas escamas e na marmita. Muitos brincaram assim com as palavras. Aqui no Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Veríssimo escreveu muitas crônicas dessa forma. John Lennon escreveu um livro inteiro brincando assim com as palavras. Ao ler, tínhamos uma ideia do que estava se passando, mas não conseguimos nos aproximar destes elementos. Não para por aí, não. O Manuel de Barros nos aproxima de problemas existenciais da nossa época, mas ele o faz de uma forma que nós temos ideia do que se passa por inúmeras citações de vários lugares. Se ele tivesse que dizer tudo isso numa linguagem lógica cartesiana, talvez precisasse de obras, obras, livros inteiros, filmes, e talvez assim, nem assim conseguisse. Mas como ele entrou numa área de confluência, com muito poucos recursos, muito mais se faz. Lembrem que uma sociedade como a nossa, que aprendeu a fazer tudo medido, pesado, muito disso interiorizamos, exteriorizamos, compilamos. Numa sociedade assim, muito se perde. Muita coisa você diz, então isso é uma mistura de quadro com abajur. E a pessoa diz, eu não consigo saber o que você está falando. Ou é um quadro ou é um abajur. A pessoa diz, não é uma mistura de quadro com abajur. Ou seja, não há como fazer esses elementos. No entanto, se você desloca para uma área que tem um pouco de emoções, um pouco de sensações, buscas, um pouco de abstrações e outros elementos, ali isso é razoável. Ali isso pode ser concebido e dali você pode hidratar áreas muito carentes de coisas que elas nem têm como produzir. Olhem essa parte sobre o homem de lata. Quem é o homem de lata? Manuel de Barros vai nos contar sobre uma das faces do homem contemporâneo. O homem de lata arboriza dois buracos no próprio rosto. O homem de lata é armado de pregos e tem natureza de enguia. O homem de lata está na boca de espera de enferrujar. O homem de lata se relva nos cantos e morre de não ter um pássaro em seus joelhos. O homem de lata traz para a terra o que seu avô era de lagarto. Essas misturas vertiginosas nos deixam, como pode ser uma coisa assim? Que homem de lata que tinha um avô lagarto? Que história é essa? O homem de lata se alga no parque. Se alga no parque. O homem de lata foi atacado de ter folhas e se arrasta em seus ruídos de relva. A rã prega sua boca irrigada no homem de lata. O homem de lata infringe a lata para poder colear e ser visto. O homem de lata empedra em si mesmo o caramujo. Essa outra parte a gente pode deixar para mais tarde. Gostaria de partilhar a tela para mostrar agora uma belíssima ilustração sobre isso. Uma mulher, lá na Tailândia, fazendo elementos assim, indo para áreas de confluência, consegue produzir uma obra belíssima. Uma mulher consegue lutar pelo direito de outras muitas mulheres. Muitas das obras que ela faz são inspiradas no seio feminino. Com uma graça impressionante, a Pinheiro Sampitak. Esse filme é de Pyeong Soi. Até as estupas budistas, né? Aquelas construções sagradas que têm grande relevância, ela muitas vezes aproxima disso. Mas não só as esculturas, as pinturas. Ela faz um diálogo muito bonito, trazendo a feminilidade, trazendo a questão muito profunda da alma feminina. E lembrem, a alma feminina não habita mulheres somente. Homens possuem almas femininas. Animais, plantas, o céu tem muito da alma feminina. Nós encontramos diluídas em muitas coisas. Não é? Assim como Simone de Beauvoir colocou no Segundo Sexo, o útero não faz de ninguém uma mulher. Da mesma forma, ali ela quebra o estereótipo, nos mostrando, olha, o mundo é muito mais amplo do que um conjunto de regrinhas que queremos colocar.
My name is Pinoy Sampitak. I'm an artist based here in Bangkok, Thailand. I got a government scholarship from the Japanese government scholarship to study fine arts and design. That was from 1981 to 1986. It certainly was my foundation years. And I don't think about it, that what part of my work is Japanese or Thai or whatever, but I definitely think it's embedded. Of course, at the beginning, it was about my experience very personally as a woman, but I think over the years it has crossed gender. Most of the viewers, they know about my work from Breastworks. But then there's a period before that, about 15 years. I was already forming my own language with the symbols and objects I used. So like the squash, or the body was already around, but portrayed in a different way. And then it grew into the breastworks to make it into a monument of womanhood, not just only motherhood. So it's a part of body that's nurturing, it's unpredictable, sensual, and I was looking at it in all sorts of directions and perspective. Also, that was becoming more abstract, becoming an open vessel. Some relate my vessels in Buddhism, but actually my vessels come from the body. As my works follow my life and my journey as a woman, as an artist, as a human being. I combine the sacred and the sensual together. So that's basically the concept of Rastupa. With these different mediums that I work with paintings, sculptures, drawings, installations, interactive installations or standalone sculptures, they all interact with the viewers differently. Breaststupa Kukri started in 2005. So one day I was working with ceramics and I thought, okay, I'll make this mold into a shape of the breaststupa and then invite different chefs, different people to work with them and interpret them into food. The breaststupa Kukri started because of the exploration of the sensory perceptions, and also I love to eat, I love to cook. I have my own recipes of the breaststupa Kukri, and when the chefs work with the breaststupa Kukri, they don't have to create food that looks like a breaststupa. Sometimes more conceptual, sometimes political, sometimes emotional. I had chefs crying. Then you learn about that culture, you learn about the people, and have a better understanding of each other. I need to get my hands dirty. I need to work something with my hands. And that's how I find the objects, find the form, find vocabulary that I need. It's a continued way of storytelling, narratives, of depictions of my life as I'm still alive. So in here is my private space, but then there's the outside part that interacts with other things. So it grows upon each other. Home is where it all starts. I live and work at home. It's in the middle of Bangkok. I'm based here and I love being here. I don't have fixed hours to go into the studio. I'm a mother, I'm a daughter, my mother lives here too.
Observem bem o que estamos tratando aqui. Determinados assuntos, determinados temas e problemas, quando tratados pela régua dura, pelas balanças sem alma de uma época que tem como uma das características buscar medir e pesar todas as coisas, tanto quanto possível, às vezes coloca muito a perder. E desta forma podemos, em inúmeros casos, tratar essa questão deslocando-a um pouco para outros contextos que têm muitas conversações com o contexto original, como, por exemplo, vocês acabaram de ver. Uma artista da Tailândia, ela leva elementos sobre a luta da mulher num contexto difícil, historicamente complicado, através do seio feminino, da sensualidade, da espiritualidade, ela desloca isso. A forma de poesia, escultura, culinária, e ali ela trata dessas questões, que talvez, de uma forma direta, por exemplo, num diálogo crítico, reflexivo, filosófico, não seria possível, talvez. Mas assim como ela faz e se identifica, se sente muito bem indo para uma área de confluência, ela faz de uma maneira belíssima. Eis uma das aplicabilidades práticas disso. O que ocorre que numa sociedade como a nossa, trabalhos, essa forma de lidar com problemas e questões não é tão recomendada. Quanto exponha seu problema, fale sobre ele, reflita, encontre uma resposta, uma orientação a partir desse. Não é? O que houve com muitos que perderam uma parte da alma que se encanta com o orvalho, que se encontra com as estrelas, com os sonhos, com as dúvidas, com aquilo que não sabemos? Como podemos, em muitos lugares, de uma forma tão dura, restringir o ser humano, aprisioná-lo dentro de uma gaiolinha? Um homem segurava o nada nos ombros, nos conta aqui a Leda Cartoon. Pode uma coisa dessas? É possível segurar o nada nos ombros? Pois para ela é. Ela deslocou para um espaço de confluências. Lá pode. E é razoável, e é viável, e é plausível. Tanto é que compramos o livro da Leda e estamos lendo e gostando. Um homem segurava o nada nos ombros. Era pesado. Carregava consigo para onde quer que fosse o nada, como um trabalho que precisava ser feito. Aquilo pesava como muitas pedras, pedras grandes levadas nas suas costas. Ele não sabia como entregar aos braços de um outro aquilo que sempre mantinha erguido. E por isso mostrava a quem se aproximasse as ranhuras das rochas, a textura das superfícies, as camadas sedimentares. Que bela inspiração da Leda, não é? Manuel de Barros, nosso querido poeta de Cuiabá, tinha tantas na gramática expositiva do chão. Há um momento que ele fala, o chão reproduz do mar, o chão reproduz para o mar, o chão reproduz com o mar. O chão pare a árvore, pare o passarinho, pare a rã, o chão pare com a rã, o chão pare de rãs e de passarinhos, o chão pare no, do mar, o chão viça do homem, no olho do pássaro, viça nas pernas do lagarto e na pedra.